abrir sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5. Nós estamos concluindo, essa é a 22ª mensagem na carta, e falta uma só para concluirmos a carta toda. Serão 23 mensagens no total. Primeira Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Acompanhe a leitura. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos instruir por intermédio da Tua Palavra. Que o Espírito Santo seja o nosso ensinador. Ó Deus, dá-nos a graça de termos um coração acessível, de termos um coração desejoso, Senhor, de receber a Tua instrução, de ouvir a Tua palavra e, ó Deus, também a graça de dela sermos praticantes. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não só nos criou e nos deixou mas ao léu, mas o Senhor nos dá na Tua Palavra instruções para o nosso viver. Na Tua Palavra encontramos, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. John Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos. E quando ele tinha 10 anos, ele recebeu um bilhete de sua mãe, Abigail, dizendo assim: John Adams foi o segundo presidente, estou me confundindo aqui. A esposa dele, Abigail, deixou um bilhete para o seu filho John Quincy Adams, que foi o sexto presidente dos Estados Unidos. E nesse bilhete, Abigail dizia assim: estes são os tempos nos quais um gênio desejaria viver. Um gênio não desejaria viver na calma imóvel da vida ou no repouso pacífico de uma estação, porque não é aí que são formados homens de grande caráter. Os hábitos de uma mente vigorosa são formados nas dificuldades. Grandes necessidades evocam grandes virtudes. Quando um pensamento nasce e é animado por cenas que envolvem o coração, então essas qualidades que permaneceriam dormentes, não fossem as circunstâncias, se despertam na vida e formam o caráter do herói e o estadista. Talvez aquele garoto, quando tinha 10 anos e recebeu esse bilhete de sua mãe, não tenha entendido muita coisa do que ela estava dizendo. Mas certamente para ele ter se tornado depois o sexto presidente dos Estados Unidos, é porque essas palavras devem ter falado muito com ele. Eu quero só destacar aqui nesse bilhete: não é na calma imóvel de vida ou o repouso de uma estação pacífica, que são formados homens de grande caráter. Tempos desafiadores estimulam grandes líderes. Abigail, ela tinha razão nisso que ela escreveu. E nós, geralmente, escolhemos os nossos líderes em tempos de paz. Mas os grandes líderes sempre foram provados nos tempos de dificuldade. Nós descobrimos os nossos verdadeiros líderes nos tempos das adversidades, nas tribulações. Tempos difíceis exigem líderes fortes que aceitarão o desafio. Tempos difíceis exigem líderes que passaram por experiências na vida e que aceitam agora esses desafios para conduzir outros. Isso foi verdade também lá no primeiro século. Quando Pedro escreve essa carta àqueles cristãos dispersos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo odiados, que quando estavam diante do culto ao imperador, onde todos tinham que dizer César é Deus, e eles ao invés de dizer isso, diziam Jesus é Deus, e muitos deles perdiam as suas vidas. Então naqueles tempos de adversidade foram formados grandes líderes da igreja. E por causa da perseguição que estava acontecendo também, Pedro faz essa exortação àqueles homens, àqueles presbíteros, àqueles líderes que deveriam guiar a igreja naqueles tempos de adversidade. E se você se lembra, domingo passado, eu preguei sobre os tempos difíceis na vida cristã. Quem se lembra? E nós vimos que as tribulações, as dificuldades, elas são na realidade, e Deus usa elas como um cadinho no qual Ele nos prova, no qual Ele aperfeiçoa o nosso caráter. As provações, as adversidades, as perseguições são oportunidades para nos aproximarmos mais de Deus. Elas são também uma oportunidade que nos conduz a um exame do nosso coração. Porque nas adversidades nós somos testados quanto à nossa fé e à nossa confiança no Senhor. E são oportunidades para confiarmos mais em Deus. E agora eu quero que você observe aí o texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 5. Olha como ele começa o versículo primeiro. Rogo, pois. Tem algumas traduções que vêm portanto, ou esse pois vem antes até do rogo que ele faz. O que Pedro está fazendo aqui? Pedro está ligando essa exortação e essa palavra que ele vai dirigir aos presbíteros àquilo que ele tinha dito anteriormente. Ele estava falando que aqueles cristãos estavam passando por tempos de adversidades, por dificuldades, por lutas, por perseguições. E então agora ele se volta àqueles homens, àqueles anciãos, àqueles líderes da igreja e diz a eles, olha, em função dessas circunstâncias, em função dessas provas, em função, por causa dessas dificuldades, dessas adversidades, eu tenho um apelo a fazer a vocês, líderes, homens, servos, que foram escolhidos por Deus para conduzir este povo. E esse texto nos ensina como é que líderes respondem, como é que líderes reagem, como é que os anciãos devem reagir nesses tempos difíceis. E Pedro vai então dizer que precisam ser homens que precisam reagir como? Com coragem? Como é que nós reagimos nos tempos difíceis? com coragem, com tranquilidade, com confiança. Ou às vezes nós também ficamos amedrontados, nos impacientamos, ficamos impacientes e até mesmo incrédulos por causa da situação ou da circunstância. E essa palavra de Pedro é uma palavra para todos nós hoje. Para mim, que sou presbítero também, para os irmãos. Ah, mas talvez os diáconos digam, mas o que eu estou fazendo aqui? Vocês também fazem parte da liderança da igreja. Embora não tenha um título de presbítero, mas tem também a responsabilidade de conduzir e dirigir este povo. E a palavra à igreja também, porque a igreja precisa cada dia mais saber e confiar nesses homens que Deus tem colocado para ajudá-la, para apoiá-la nesses tempos de adversidade. Nós talvez não vivamos a situação e não vivemos as situações que aqueles crentes do primeiro século viviam, mas nós temos no nosso mundo hoje também as nossas adversidades. Quando nós ficamos desempregados, quando uma situação de doença nos assola, quando as lutas da vida nos pegam e nos jogam no chão e nos derrubam, quando as situações nos deixam amedrontados, quando a violência no país nos coloca numa situação de quase não podermos sair de casa, quando temos medo de que os nossos filhos sejam envolvidos pelas drogas, pelo sexo, e nós que vivemos nesse mundo tão atribulado, no meio dessa geração pervertida e corrompida, precisamos cada vez mais de homens comprometidos com a verdade, comprometidos com Deus, para nos guiar, para nos dirigir, para nos orientar, para nos aconselhar, para nos ouvir nos tempos de adversidade. E Pedro começa falando aqui do chamado do pastor. No verso 1, ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Rogo aos presbíteros. A palavra grega, presbiteroi, significa um que é mais velho. Um que é mais velho. Mas essa palavra foi ganhando com o tempo também aquela conotação de não somente idade, mas de experiência, mas de conhecimento, de sabedoria, de poder olhar a vida, de poder olhar para as orientações de Deus, de ter conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. E essa palavra ancião, ela tem as suas origens, como nós lemos naqueles dois textos de Êxodo e Números, ela tem origem lá no Antigo Testamento. Ela vem desde a antiguidade. Na nação de Israel foram selecionados alguns homens com base na maturidade e sabedoria. Lembram lá? Homens capazes, cheios do Espírito Santo, homens de verdade. E ainda durante os 400 anos em que a nação de Israel estava toda esfacelada, descaracterizada, os judeus espalhados, aqueles que dirigiam as sinagogas e cuidavam do ajuntamento do povo eram os anciãos. Quando a igreja começou a se organizar, os líderes foram chamados de anciãos, de presbíteros. Nós não sabemos precisamente onde o nome foi usado primeiro. Nós temos visto isso um pouco mais nos nossos estudos pela manhã, na nossa devocional pela manhã. Ele vai aparecer pela primeira vez lá no Novo Testamento, em Atos, capítulo 11, depois 14. Mas uma coisa, se nós não sabemos muito ao certo como se originou, Nós sabemos que precisam ser homens de caráter, que precisam ser homens que oram pelo povo, e para orar pelo povo é preciso conhecer a necessidade, é preciso conhecer o que está afligindo o coração do povo, que visitam os enfermos, que os consolam, que trazem paz e alento aos seus corações, confiança em Deus, que admoestam, que trabalham arduamente, que zelam pela doutrina. Desde o princípio, a igreja reconheceu a necessidade de homens que estivessem à frente, homens que estivessem conduzindo a igreja. E nós vamos vendo pelas páginas do Novo Testamento que esta era uma marca da verdadeira igreja. Esta era uma marca de igrejas saudáveis, igrejas conduzidas por homens comprometidos com Jesus Cristo, de homens maduros, homens fiéis, homens que têm um compromisso sério com a palavra de Deus. Onde quer que você encontre uma igreja forte, tenha certeza, lá você vai achar também uma liderança forte. Alguns aqui são bem fortinhos, né? Mas não estou falando dessa força. Preciso me cuidar para não ficar forte também. Não basta ter edifícios agradáveis. Não basta ter bons programas na igreja. Não basta ter um pastor que faça e aconteça. Para uma igreja florescer, para uma igreja se firmar, para uma igreja crescer saudável e para que a igreja resista às pressões, para que a igreja resista às adversidades, para que ela resista a essa pressão de uma cultura humanista voltada para o homem, para o prazer do homem, para o bem-estar do homem e não para a glória de Deus. Essa igreja precisa da provisão ininterrupta de homens que sejam cheios do Espírito Santo, de homens maduros, de homens fiéis na sua liderança, que estejam à frente, que estejam conduzindo. Pedro sabia disso, evidentemente. É por isso que ele se aproxima do final da sua carta fazendo esse apelo. Veja, ele diz, rogo, ele está fazendo de fato um apelo, rogando aos presbíteros, porque os crentes estavam precisando de homens que cuidassem deles. Os crentes estavam precisando de homens que lhes dessem orientação em meio às crises, em meio ao sofrimento pelos quais passavam. E isso não mudou. Isso não é diferente hoje. Nós precisamos, a igreja precisa, de homens que continuem sendo fiéis, de homens que apoiem, de homens que estejam ao lado, de homens que cuidem, de homens que deem orientação em meio às crises e sofrimentos e dificuldades pelas quais a igreja passa. Em tempos difíceis, a menos que a liderança seja forte e tenha essa visão, a igreja começa a se esmigalhar, a se desfacelar. O que fazem esses anciãos? O que faz parte ainda do chamado desses homens para conduzir a igreja? No verso 2, Pedro diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Esses homens são pastores também. Podem não ter feito um seminário, mas têm essa obrigação e esse dever. Eles são pastores, porque Pedro vai dizer aqui, pastoreai o rebanho, porque a igreja, a congregação é um rebanho e as pessoas da congregação são as ovelhas. Ovelhas precisam de um pastor, senão elas se perdem. Ovelhas precisam de pastores, senão elas tendem a vagar. Ovelhas precisam de pastores, porque senão elas se metem no meio dos espinhos. Elas podem ir para um desfiladeiro e para um abismo. Elas podem cair nas garras do lobo. Ovelhas precisam de pastores, porque senão elas podem pecar na sua vida conjugal e de repente um casamento terminar porque não receberam orientação de como Deus quer que vivam como marido e mulher. Ovelhas precisam de orientação porque elas podem se meter em problemas financeiros, sujar o seu nome, ter grandes dificuldades. E precisam ser orientadas biblicamente a como administrar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Ovelha precisa de orientação, porque quando ela está doente, ela não sabe cuidar de si sozinha. Às vezes o seu coração é enfraquecido, fica amedrontado e ela precisa então de conforto e de alguém que coloque óleo, que coloque o remédio nas suas feridas. Ovelhas são vulneráveis, mas ovelhas são valiosas. Ovelhas são vulneráveis, mas ovelhas são preciosas. Quando Paulo, nós vimos hoje pela manhã, ele passa por Mileto e manda chamar os presbíteros em Éfeso. Ele diz que Jesus, ele fala para os presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus. E ele vai dizer a qual Deus comprou com o seu sangue. Ele pagou um preço muito alto por cada uma de vocês, por cada uma de nós, ovelhas do seu rebanho, ovelhas que precisam de pastores, então, para cuidar delas. Eu me lembro das palavras de Jesus em Mateus 9:36. Quando diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, e enquanto Jesus percorria as cidades e povoados, Jesus olhava para a vida das pessoas, e Jesus se dirige então aos seus discípulos, e ele fala, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, Mateus diz, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus então, depois de olhar, de ver aquelas multidões, de ver que estavam exaustas, que estavam aflitas, ele se dirige aos seus discípulos e diz a eles, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele estava falando, deem uma olhada para o sofrimento dessa multidão. Deem uma olhada, estão exaustas de procurar uma solução, estão exaustas de procurar para suas vidas um caminho, estão aflitas porque estão perdidas, estão sem rumo, estão sem direção. Tudo que você pode dizer sobre um pastor, você pode dizer também sobre um ancião. Um pastor faz basicamente três coisas. Ele alimenta a ovelha, ele conduz a ovelha, ele guia a ovelha e ele protege a ovelha. Irmãos, se usarmos aquela figura de vermos Satanás como lobo, Satanás não tem medo da minha vida, Satanás não tem medo da sua vida, Satanás não tem medo da ovelha. Sabe de quem Satanás tem medo? Ele tem medo quando ele olha para a ovelha e vê que o pastor está do seu lado. Eu não estou falando do pastor aqui, eu pessoa, não. Mas quando ele olha para a vida da ovelha e vê que aquela ovelha está sendo bem conduzida, está sendo bem guardada por homens que têm conduzido essa ovelha a Jesus Cristo, por homens que têm conduzido essas ovelhas para próximo do Supremo Pastor que é Jesus Cristo, Então, quando ele olha e vê que aquela ovelha está bem perto do pastor, ele se amedronta e ele não pode chegar perto. E essa é a nossa tarefa. Conduzir as ovelhas para cada dia mais para perto do Supremo Pastor. Jesus diz em João 10 que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem. Em um rebanho saudável, em uma igreja saudável, os pastores, nós amamos as ovelhas e as ovelhas seguem o pastor, ouvem o pastor alegremente. Pedro vai usar uma segunda palavra no verso 2 para descrever o que os presbíteros, o que os pastores fazem. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Quando ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, ele usa uma palavra aqui bastante interessante. Eu acho que tem alguém que tem a tradução aí que diz, eles olham pelo rebanho? Não? Tem alguém com essa tradução? Mas tem uma outra tradução que diz, eles olham pelo rebanho. A palavra que Pedro vem a usar aqui é uma palavra que nós conhecemos um pouco. Já ouviram a palavra episcopal, de episcopos? A sua tradução diz isso? Você pode ler, por favor, esse versículo? Isso. Ok. Olhem por ele, né? Olhem por ele. Essa palavra olhar aqui é a palavra episcopos, que na verdade é uma palavra formada por duas outras, né? Epi, que é uma preposição, para, em direção a, e a outra palavra vem de escopo, né? É um alvo, que vem de escopel, vigiar, observar. A ideia aqui é você olhar para em direção a, né? Nesse sentido de estar observando. Homero usou essa palavra nos tempos antigos para descrever uma divindade na sua tarefa de vigiar, de cuidar um país ou um povo. E daí vem essa ideia, então, de olhar de cima, né? O que Pedro está dizendo é, esses homens são homens que precisam ter uma visão, que olham em direção ao rebanho e têm uma visão geral de como está a vida do rebanho. Homens que olham e que têm uma visão larga de igreja, não uma visão estreita. Ele está falando aqui que são homens que olham em direção a... Ou seja, não são homens que olham para o rebanho com algum interesse próprio, com alguma motivação para si mesmo, mas ele está olhando em direção a, para o rebanho, supervisão do rebanho, o cuidado do rebanho. Ele não se vê como um representante de algum interesse próprio. Ele não olha para si, mas é em direção ao outro. Porque ele entende que Deus confiou, que Deus entregou um rebanho que na realidade não lhe pertence, mas entregou aos seus cuidados, para que esse rebanho seja conduzido sob a autoridade dele e de acordo com a vontade dele para ele. Para isso fomos chamados. Para isso, Deus usa a igreja para escolher homens. Para isso, o rebanho tem a oportunidade de fazer essa escolha. De escolher homens que tenham esse cuidado para com a vida de vocês. A segunda, se nós vimos aí o chamado do pastor. Nos versos 2 e 3 ainda, Pedro nos vai falar agora do coração do pastor. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nossa preocupação sempre foi escolher homens qualificados para o ofício de ancião. E certamente, se isso não acontecer, o desastre é certo para a vida da igreja. Todavia, Pedro diz aqui, não basta ser o homem certo. É preciso que esses homens tenham a visão certa. É preciso que tenham a visão correta do trabalho que Deus os chamou para realizar. E a primeira coisa que ele coloca, olha, o que deve estar no coração desses homens. Eles precisam pastorear, eles precisam olhar pelo rebanho. Eles precisam alimentar, conduzir, proteger o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. É um desastre para a igreja escolher homens que não tenham o coração naquilo que fazem. É um desastre para a igreja escolher homens que não querem ser cooperadores de Deus na obra que Deus está realizando. Não se pode coagir ninguém a aceitar, mas aqueles que são chamados não têm também que recusar. Fazer isso, ou aceitar por qualquer outra razão que não o chamado de Deus, é fazê-lo pelo motivo errado. Digo isso, irmãos, porque ensinar, orar, visitar os enfermos, admoestar, é preciso ter tempo com a ovelha, é preciso ter tempo com o rebanho. Preparar até mesmo para uma aula de escola dominical, preparar para um pequeno grupo, preparar qualquer tipo de reunião. E eu diria que um presbítero deve ter na sua agenda entre 10 a 15 horas semanais para cuidar do rebanho. Mas como? Nós temos todo o nosso trabalho. Mas se foi chamado por Deus, tem que aprender a conciliar. E realmente, isso exige de 10 a 15 horas, pelo menos, semanais. Logicamente, eu estou considerando todo o tempo, aquele tempo que às vezes se gasta estudando a palavra, aquele tempo que se gasta realmente junto com as pessoas, né? Não estou considerando, não se assustem. Mas isso é o mínimo. Eu sei que alguns, às vezes, gastam até mais do que isso. Fora o seu trabalho. Fora o cuidado com a sua família, que deve vir, inclusive, antes desse cuidado com o rebanho. Fora as suas responsabilidades sociais. Ser ancião, ser presbítero, é um trabalho exaustivo. O Senhor Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele não disse para eles que seria fácil. Ele lhes exortou e eles esclareceu quanto às dificuldades que eles enfrentariam. Não é difícil, não é fácil mesmo. Ser um ancião exige a sabedoria de um Salomão. Ser um ancião exige a paciência de um Jó. exige a força de um Sansão, exige a coragem de um Daniel, exige o caráter real de um Davi, exige a habilidade administrativa de um Neemias. Ser ancião exige a compaixão de um Oséias e exige também a coragem e a ousadia de um Josué. Pode falar. A mansidão de um Moisés, ele está completando. Irmão, eu queria agora convidá-lo a fazer o seguinte. Feche seus olhos, cubra sua cabeça e gaste um minuto. Um minuto. Agradecendo a Deus por esses homens que Deus tem chamado para conduzir a sua igreja. Porque acreditam que Deus os chamou para esse trabalho. Um minuto, agradeça a Deus por isso. Ainda no verso 2, Pedro diz: pastoreiem não por sorte da ganância, mas de boa vontade, ou seja, com o desejo de servir. Pastoreiem com o desejo de servir. Infelizmente, muitos hoje veem o ministério como fonte de lucro, de renda. E eu creio que há duas razões pelas quais Pedro trata deste assunto. Primeiramente, no início da igreja, os presbíteros eram responsáveis pelo uso, pela destinação que era dada ao dinheiro da igreja. E mesmo que a igreja tenha um comitê, mesmo que a igreja tenha uma comissão de orçamento, ainda assim a liderança é responsável por aquilo que é feito com o dinheiro que pertence à igreja para a obra de Deus. Então eu creio que essa era uma razão pela qual Pedro se preocupava com isso. E a segunda razão, eu creio, na igreja primitiva, muitos anciãos recebiam compensação financeira pelo trabalho deles. Inclusive, é dada aquela instrução que o presbítero que preside bem seja digno de dobrado, é digno de dobrados honorários. Agora, uma grande tentação que líderes espirituais enfrentam é encarar o seu trabalho como um modo para ganhar dinheiro. Então Pedro fala, não basta ser trabalhador, é preciso ter os motivos certos. Ariovaldo Ramos certa vez disse que às vezes a nossa ideia de mercenário é alguém que faz para ganhar muito. E ele diz, o que Pedro quer dizer aqui é, se alguém está no ministério, ele ganha 300 reais, mas se ele está no ministério para ganhar 300 reais, isso é sorte da ganância. Muito embora ele ganhe pouco, mas a motivação dele é errada. Não é um mercenário porque ganha muito, mas é mercenário por causa da motivação do seu coração. É certo que nós encontramos na Bíblia um princípio para sustentar quem está no ministério. Aquele que dedica todo o seu tempo a isso, o apóstolo Paulo vai tratar disso. Mas se está no ministério por causa disso, é sorte da ganância. Então, não no sorte da ganância. E aqui, irmãos, às vezes a ganância não é por dinheiro. E é o que Pedro vai tratar quando ele diz, nem como, do verso 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Às vezes a ganância, o coração está corrompido pelo poder. Pedro está falando, nenhum presbítero, nenhum pastor, nenhum desses que está na liderança tem o direito de abusar. Ele está falando, o abuso da ovelha é condenado. quando o presbítero usa da sua posição, quando o presbítero usa do seu título, às vezes usa até mesmo das regras da igreja, usa das regras que a igreja instituiu para agir como um tirano. Se ele faz isso, ele está sendo dominador. Quando alguém ama o poder, quando alguém ama a autoridade, quando alguém ama a adulação, quando alguém ama o respeito que vem por ser ancião, no seu coração, ele já está corrompido. E Pedro então fala: não ajam como dominadores. Pelo contrário, vocês devem ser exemplo, modelo do rebanho. Nada, nada influenciará mais as pessoas, nada influencia mais as ovelhas do que o nosso exemplo. Aquela frase: faz o que eu digo, porque eu sou presbítero, eu sou diácono aqui, nunca deve sair da boca de um presbítero ou de um diácono. Às vezes, igrejas onde ninguém faz nada sem falar com o pastor. Igrejas onde, às vezes, ninguém dá um passo sem falar com o presbítero, ou sem falar com fulano ou com ciclano. Ninguém mexe numa coisinha na igreja sem antes pedir permissão, pedir autorização. As ovelhas estão sob um jugo, estão presas, elas não conseguem dar um passo. E o papel nosso de pastores é justamente conduzir as ovelhas a Jesus Cristo para que elas encontrem a plena e tenham a plena liberdade e aprendam também a guiar e a cuidar das suas vidas. É educá-las para a autonomia. A liderança, conforme Deus quer, ela apenas diz: siga o meu exemplo. Um bom presbítero, um bom líder, um bom ancião, ele não exige liderança. Ele não exige que outros o sigam porque ele tem o título. Mas a vida dele confirma o que ele é e o que ele diz. Agora, esse princípio, ele não se aplica somente aos anciãos. Esse princípio se aplica a todos que servem a Deus. Irmãos, eu me lembro da minha infância, mais a minha adolescência e juventude. A igreja presbiteriana, lá em Paraguaçu Paulista, tinha um presbítero, presbítero Hélio. Meu irmão conhece, né? Ele hoje pastoreia uma outra igreja lá em Paraguaçu. Mas eu me lembro ainda hoje, eu não me lembro exatamente do que eu ouvi dele, mas eu tenho gravado no meu coração o tanto que eu aprendi com aquele homem, o quanto a sua vida marcou a minha vida, o quanto a sua vida, o quanto de verdade eu carrego hoje, mas que eu aprendi com o exemplo daquele homem. O quanto ele conseguiu imprimir no meu coração verdades da palavra de Deus. Onde os pastores vão, as ovelhas o seguem. E elas estão olhando e observando cada um de nós. Esse deve ser o nosso coração. Coração disposto, então, a servir. Um coração que sabe que está fazendo não para receber a adulação, não para receber o elogio, pelo contrário, às vezes faz e ainda recebe a ingratidão. Isso faz parte do nosso ministério. O que nós sabemos, e precisamos saber e ter impresso em nosso coração, que nós fazemos primeiramente por amor ao Senhor e porque estamos olhando para ovelhas que estão exaustas e aflitas, que precisam ser conduzidas ao Supremo Pastor. Mesmo às vezes quando elas esperneiam, mesmo às vezes quando elas são rebeldes, mas precisam ser amadas. E por último, no verso 4, qual é a recompensa do pastor? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quem é o Supremo Pastor? É Jesus. Quando ele aparecerá, ele diz, logo que ele se manifestar, Pedro mesmo vai tratar depois que a sua volta é iminente. Ele vai falar, olha, vocês estão falando que a volta do Senhor é demorada, mas não se esqueçam que para ele um dia é como mil anos como um dia, ele vai voltar. E Pedro agora diz, e o que receberá nesse dia? O presbítero, o ancião fiel, a coroa de glória que não morre. Ele está falando de uma premiação, ele está falando de uma coroa, irmãos, que as ovelhas não terão. Ele está falando de uma recompensa que não é para todos os crentes, mas ele está falando de uma recompensa que será específica para aqueles que serviram ao rebanho de Deus, com um coração de servo, sendo fiéis a Deus. Sinto muito dar essa notícia para vocês, mas essa é uma coroa que Deus tem reservado. Vocês vão ter outra. Vocês devem ter outros galardões sendo preparados. Mas essa coroa aqui, o Senhor está preparando de maneira especial. Nas competições, as coroas eram feitas de folhas ou flores. Salsa, murta, rosas, às vezes de folhas de carvalho. Mas as folhas ou as flores da coroa logo murchavam. E todo aquele triunfo que o atleta tinha tido era esquecido, ficava para trás. Caía no esquecimento. E assim são, e assim é com todas as coisas terrenas. Irmãos, líderes espirituais, servos de Deus, servos da igreja, são frequentemente depreciados nesta vida. O mundo não nota o nosso trabalho. E às vezes na igreja as ovelhas negligenciam esses que trabalham para Cristo. Mas quando Jesus voltar, esses que serviram a Cristo fielmente serão agora vindicados abertamente. A coroa que eles receberão, Pedro diz, essa vai durar para sempre. Por isso ele fala, olha irmãos, não façam nada disso pensando receber alguma recompensa aqui. Isso que vocês vão fazer de pastorear o rebanho de Deus, de ter o coração nisso, de não fazer por sorte da ganância, de ser exemplo do rebanho. Não esperem recompensa aqui, ou qualquer recompensa que vocês esperarem aqui, ela vai murchar, ela vai acabar logo. Mas o Senhor tem uma recompensa preparada e essa não vai murchar. Isso quer dizer que esse trabalho que se faz aqui pelas ovelhas de Deus nunca será esquecido. Deus olha e vê a nossa fé, a fé em nosso coração. Deus olha e vê a nossa paciência. Deus olha e vê a nossa coragem. Deus olha e vê a nossa dedicação. Deus olha e quer ver o nosso amor. Deus olha e quer ver a nossa compaixão pelas ovelhas. E é por isso, então, que Ele está preparando uma coroa imarcessível, que não murcha. Eu quero voltar às palavras de Abigail Adams, os hábitos de uma mente vigorosa são formados nas adversidades. A igreja precisa, nós precisamos cada vez mais de homens que sejam colunas, de homens que sejam fortaleza, de homens que tenham um bom senso, de homens que tenham uma convicção profunda, de homens que tenham vidas santas, de homens que tenham um amor ardente e profundo por Jesus Cristo e que profundamente amem também a sua família, o seu rebanho. Ore por seus líderes, ore por seus pastores, ore por todos que têm conduzido esta igreja. Mês que vem nós completaremos 41 anos. A maioria dos nossos fundadores morreram. Alguns estão conosco ainda. Os líderes vão e vêm. Tempos difíceis vão e vêm. Economia sobe e desce. Os vizinhos, a nossa comunidade ao redor mudam. Agradeça a Deus porque nesses 41 anos a igreja permanece. Sobrevive nos tempos difíceis e também sobrevive nos tempos fáceis. Agora, a igreja permanece porque é criação de Deus primeiramente. A igreja permanece porque primeiramente tem Jesus Cristo como seu cabeça. A igreja permanece porque tem o Espírito Santo como seu poder. E a igreja permanece porque tem uma multidão de redimidos como sua família. A igreja permanece porque ela está construída na rocha inabalável que é a palavra inerrante e infalível de Deus. Embora a igreja seja golpeada, embora golpeando também, embora assustada, embora com pecados, ainda é igreja, ainda é amada do Senhor, ainda é preciosa para Deus. E os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos o privilégio de fazer parte da Igreja de Cristo. Nós que nos encontramos aqui hoje, fazemos parte de Deus para a nossa geração. Nós estamos unidos, ligados com pessoas crentes de toda raça, de toda língua e nação, que adoram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e como Deus. Anciãos, o que nós fazemos aqui é visto por Deus. Tudo, nada é ocultado. E no fim nós saberemos que o nosso trabalho não é.